amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Diz aí, cabra.
Rádio, rádio é federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Agora sim. Começa mais um episódio de Enerdizando, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos. A gente apresentado testou... por mim, Nestábulo Ramos.
Baconzitos. Não tô aqui.
E Pedro Perru! Bom dia a todos, fala, Baconzitos.
A gente testou todos os microfones, menos o seu, que você tava aí fazendo.
Pois é, eu tá tava, aqui, eu tava aqui olhando os desenhos do meu caro Plínio, sensacionais.
Estão tomando o poder.
Tomando o poder. E é isso, hoje o programa tá muito legal, vamos falar sobre as novidades, os novos trailers de Batman vs Superman e Guerra Civil. O programa tá muito quente, cara, muito quente. Uhum. Mas antes, como é tradição, nós vamos para o nosso bloco musical.
Música nerd.
Vai esquentar mais essa manhã. Uhum. Tá nubladinho aqui. Aguenta aí que a gente já volta. Rádio Federal, jeito todo mundo curte, né? Dizendo potencialização nerd de você.
Estamos.
E aí, estamos no ar. Voltamos depois do nosso
fecha
bloco.
O 3 e o 2. Não, o 4. É.
Esses aqui. Depois do nosso bloco super curto de, uhum, de músicas, estamos de volta. Você está no Enerdizando, é isso mesmo. Se você tinha uma dúvida, agora você pode tirar isso da sua cabeça, porque sim, você está aqui no Enerdizando. Estamos começando o nosso programa agora às 10 da manhã, aqui em Brasília, Distrito Federal, com esse tempo nubladinho, gostoso, choveu paca essa noite. São Pedro atendeu as minhas preces, as de muita gente. E nós estamos começando o programa nesse clima bacana que você está aí. Muito uhum, bom, que bom que você está aqui com a gente, tomando seu café aí,
uhum,
com seu computador sintonizado na Rádio Federal, ouvindo o Enerdizando. Uhum. Certo? Tem muita coisa bacana hoje pra gente falar. Mas antes de mais nada, vamos aos jabás. Você já está no site da radiofederal.com.br, senão você não estaria ouvindo a gente, certo?
Certo.
Nosso contato é contato@radiofederal.com.br. Se você quiser falar com a Rádio Federal, uhum, dar alguma sugestão pra Rádio Federal. Se você quer elogiar alguma coisa, se você não quer elogiar, se você quer falar mal de alguma coisa, pode também.
Pode.
Só você mandar um e-mail aí pra esse contato@radiofederal.com.br. Pode reclamar do Idovan também, deve.
Isso.
Tá certo? O e-mail do programa.
Se você quiser que o programa Enerdizando tenha 6 horas todo sábado,
cê
manda e-mail
tá
contato@radiofederal.com.br. Se você quiser que tenha 3 horas, contato@radiofederal.com.br.
O final você decide.
Aqui e agora.
Então, o final você decide. Aí, ó. O e-mail do programa enerdizando@gmail.com. É muito fácil. Eu disse enerdizando@gmail.com. Uhum. É, o Twitter da rádio é @radiofederal. Tudo junto.
Pena.
Hã?
Esse eu não tenho cartãozinho pra ficar mostrando pra eles
como. É, né, eu tenho aqui, ó. O Twitter do programa, sim, nós também estamos no Twitter, você pode, uhum, falar com a gente de lá. é o arroba energizandobr. O Skype da rádio é a Rádio Federal Tudo Junto. Se você quiser falar com a gente aqui agora pra participar, beleza, facebook.com/Rádio Federal, facebook.com/programa Energizando. O WhatsApp da rádio é 61-8554-1163. O Instagram da rádio é a Rádio Federal. Eu também estou no Instagram. É só você procurar aí. Nestábulo Ramos. Vocês vão me achar. Tem outros Nestábulos, acredita? Eu não pude ter exclusividade do meu próprio nome, que já é bem diferente. Existe um Nestábulo Ramos.
É fã.
Aqui e outro Nestábulo Ramos na África.
Opa.
É, não, Nestábulo. Nestábulo Ramos sou só eu, tá? Mas os dois Nestábulos que dividem o planeta comigo são esses dois caras aí. Não, e eu conheço outro ainda no Rio de Janeiro. Nestábulo Ramos.
Tu tá achando que é o único?
Tá certo, tem um certo parentesco. Pois
tá
é.
Achando que é a única pessoa no planeta.
É, cara, eu jurava. Eu falei, se for pra ter um nome esquisito, que eu seja o único, então. Mas nas redes sociais, se você digitar Nestábulo Ramos, você só vai encontrar um.
Exatamente.
E o mais importante de todos. Tá certo? E é isso aí, pessoal. Vamos pro inbox. Eu não tive tempo de selecionar nada aqui.
Porque eu atrapalhei. Mesmo não estando aqui, porque Emerson, não tô aqui.
Nem vim com essa, cara.
Energizando inbox.
Nós temos alguns e-mails aqui elogiando. Isso eu já sei, porque eu já li.
Ah, tem que passar pra mim também, velho. Eu
vou passar pra você também. Que é elogiando o negócio que eu tenho que separar. Eu coloco tudo alinhadinho, certinho, pra eu não me perder, né? É, cadê? Elogiando o Hangout. Que foi, como sempre, a Amélia Brito. De Campo Belo, que ela ouviu o nosso Hangout aí na...
Ah, é, a gente respondeu nas perguntas dela e do marido dela.
Exatamente, que ela disse que o marido dela virou fã do programa e agora tá ouvindo junto com ela e o filho dela também. Então, isso aí, Energizando é um programa pra você ouvir com a família também, claro! Você pode ouvir também com o seu periquito, com o seu gatinho, você pode com a sua sogra, você pode com a sua namorada, com o seu pai, com a sua mãe...
Pra quem não
seu
sabe...
Seu cunhado também...
Pra quem não sabe, a gente faz uma vez por mês um Energizando Hangout no nosso canal do YouTube, youtube.com/energizandobr, onde a gente fala de tudo, de Aquaman ao Zorro.
Aquaman ao Zorro?
De A a Z.
É.
Ah, malandra!
Não, eu sei, por isso que eu achei tá aí, diferente, baconzinhos com boas ideias.
Falamos de sempre. Tudo. A gente faz entrevista também com quadrinistas, com ilustradores, com desenhistas, com pintores, com produtores de música, de tudo.
Adorei o BG.
Ah, esse BG foi feito com carinho pra você, querido.
Muito obrigado.
Quer que eu saia?
Não, tá tudo bem, eu não tô aqui.
Aqui é do pau. A gente faz coisa especial pra você também.
Eu não tô aqui.
A gente faz coisa especial pra você também, cara.
Não, mas
você
assim.
Pode ficar com ciúme, não, ciúme não. Ciúme envenena a alma. Como é que é?
A vingança nunca plena, né? Mata a alma e envenena.
Isso pode se aplicar pro ciúme também.
Tá bom.
Tá bom?
Tá bom.
Você não é assim.
Tudo bem.
É isso aí, pessoal. Aqui o Samuel Bergler, lá de Sorocaba, ele perguntou qual será a nossa programação de fim de ano.
Não sei.
A gente sabe sim, Samuel.
Eu não sei.
Samuel Bega, o último programa do ano, que é o programa de Réveillon, esse programa é tradição. Ele sempre é o apanhadão do ano todo.
Ah, sim, a gente tenta
fazer o apanhadão, porque é muita coisa, cara. Só esse ano, quantos programas foram esse ano, cara?
Uma porrada, um para cada sábado.
São quatro programas por mês, com exceção de agosto, que são cinco.
Não, até mais, né, porque...
Não, agosto geralmente são cinco.
Não, agosto, mas tem outros meses que também são cinco fins de semana.
Tipo qual?
Ah, sei lá, velho. Não vou ler o calendário agora, não.
Não tem nenhum agora, cara. Não, mas não acho difícil que ocorra. Tá certo? Mas pega em média aí quatro programas por mês.
Isso.
Tá certo? E divide e multiplica aí que você vai ver, cara.
Normalmente são 42 semanas no ano, né? Então são 42 sábados.
Exatamente.
Pelo menos 42 programas por ano. Rapaz, né?
Então já estamos aí em média de 39.
Já estamos indo pro final. Então, o Samuel Bergler aí de Sorocaba. Final de ano é o Energizando Retrospectiva.
Retrospectiva.
Retrospectiva, nerd.
A gente traz o Faustão aqui pra ficar falando
desse. Ô, louco, meu! Que porra de nerd é esse? E é isso, tá certo? E o de Natal, a gente ainda tá vendo.
O
provavelmente
de Natal.
O de Natal. Diga.
O de Natal, deixa eu ver o calendário aqui.
Então é isso, viu, Samuel? Mas
deixa
estamos...
eu ver o calendário aqui.
E porque assim.
O do dia 19 vai ser de Star Wars. De novo.
Isso, porque a gente vai falar.
Que a gente sobre vai ter assistido o filme.
Exatamente.
E
é logo.
Vai ter assistido o filme 50 vezes.
É
já.
Tipo, dois dias depois tem um programa. Passou, é. Aí o passou o filme e dois dias depois tem um programa.
Sem contar que a gente vai fazer um Periscope lá antes de a gente entrar na sessão.
Vamos transmitir de lá.
Arroba EnergizandoBR. E a gente vai fazer um após o término da sessão. E aí o Baconzitos vai estar chorando de alegria ou chorando de raiva.
Será? Eu acho que o Baconzitos estará chorando de alegria.
Aguarde, confie.
Eu acho. E estaremos lá então. Se você quiser ir assistir a sessão junto com a gente, é muito simples, é só você ir lá. Se é que ainda tem ingressos para isso. Nós estaremos aqui no Kinoplex aqui do Park Shopping, na sessão de meia-noite e um.
Meia-noite e um.
Estaremos lá, galera, energizando. Se você não sabe como nós somos,
do dia 16 para o dia 17, tá? Não, é de quarta para quinta, é no meio da semana, pra acabar com o seu trabalho. Na quinta-feira ninguém aqui vai trabalhar direito, vai estar todo mundo com cara de ressaca porque foi assistindo Star Wars até 4 horas, 3 horas da manhã.
Tipo isso.
Uhum.
É, cara, até 2 horas e 15 da manhã.
Até chegar em casa, dar aquela mijadinha.
Ai, meu Deus do céu. Ai, caramba.
É, ó.
As esposas bravas. Hora de chegar em casa.
A minha esposa já me conhece, ela já vai deixar.
É, isso são horas. Você me trocou pelo C3PO.
É.
Fala, Plínio Perru.
Vou. O Henrique Soares comentou, eu preciso fazer essa, porque eu já estamos no inbox. O Henrique Soares perguntou aqui no inbox pra mim: como assim você não tá aí? Respondendo a sua pergunta, eu não tô. Assim, não
como sou. Como você está aí? Ele tá assim, isso aqui esse é o modelo de vida artificial Plínio Perru.
Sou eu. Opa, não sou
ele,
eu.
Ele comanda lá da casa dele, assim, tipo, é realidade virtual.
Essa é a voz do tradutor e você está ouvindo a versão digital de Plínio.
É o C3 Plínio.
C3 Plínio. C3 Plínio! Imagina a galera lá sendo amassada pelo lixo. Tá lá o Skywalker, a Leia, o Solo, eles estão sendo esmagados pelo compactador de lixo lá, e o Luke gritando no radinho.
C3 Plínio!
C3 Plínio!
C3 Plínio! Solta C3 Plínio! Aí vai estar... Rapaz, eu achei aqui as músicas doidas.
Calma que eu tô fazendo periscope.
Pausa pra selfie.
Pessoal, outra aqui, ó. A Joelminha de Águas Claras, ela disse o seguinte. Comentários dela, tá certo?
Aham.
Vou ler como ela escreveu. Se eu for na rádio, agarro vocês.
Que isso, gente? Quem que foi que falou isso?
Joelminha de Águas Claras.
Agarra o Plínio.
Joel, mas agarra o Plínio que é solteiro, tá?
O Plínio pode.
Agarra o Plínio que é solteiro. Se você agarrar aqui eu e o Baconzitos...
Dá merda.
Vai dar merda, tô te falando, hein? Que a mulher é braba, tô falando. As duas.
Aí, se você quiser também participar pelo Zap Zap, é só... 61-8554-1163. Vou mandar aí. Manda nudes também.
Oh? Manda nudes, é louco, rapaz.
Ué, não sou eu.
Manda
o
nudes.
O telefone é do Idovan. Ele vai ficar felizão com a gente.
Depois a mulher dele é que mata ele.
É isso aí. Ele aí deixa ele apanhar.
É isso aí, pessoal.
Uhum.
É, bom, de inbox aqui, por enquanto, é só.
Tem também evento nerd acontecendo, não tem?
Exatamente. Tem um campeonato bacana de pegando já a onda aí de Star Wars.
Aham.
O campeonato Brotherhood Mortalis de X-Wing.
Uhum.
Vai ser dia 13 do 12 agora. 13 de dezembro, também conhecido como 13 de dezembro, às 14 horas.
14 horas. Conhecido também
como... Pra você que é
como...
fã aí, que como... é um joguinho muito legal. Você é um piloto de X-Wing.
Uhum.
De um esquadrão bacana daquele lá. E é de tabuleiro, né?
É, ele é um jogo de miniatura, né? Ele... Você tem as miniaturas dos X-Wings, dos TIE Fighters e tal. Você Massa. Coloca como se fosse... você arranja uma parte da mesa pra você com, com as suas naves. O seu inimigo põe as naves dele no lado dele da mesa. E vocês vão em turnos tentando se matar. Quem ficar por último ganha. Velho, é um xadrez. Massa, cara. De Pô, nave legal. Espacial de Star Wars. É dodói no último. Lindas as miniaturas.
Imagino.
E, velho...
Nós já vimos um aqui com o Rafael
muito
trouxe.
Show,
trouxe
muito programa, show, mas muito show mesmo.
Trouxe umas miniaturas de X-Wing, de várias naves do Star Wars. Bem legais mesmo. As inscrições para você mesmo. Participar, galera. Esse é aqui em Brasília, tá?
Uhum.
As inscrições para vocês participarem custa apenas R$20. Você pode fazer a sua inscrição até 11 de dezembro.
Uhum.
Tá pertinho aí, então não esquece, hein? As inscrições você pode fazer lá na Board Game em Casa, na 205 Norte.
Isso.
E ali também na Orgutal, da 514 Sul.
Uhum. O mais importante também de falar é o seguinte, pra galera que já joga e já compete com X-Wing, se eu não me engano, esse campeonato aí tá contando pontuação pro ranking nacional e internacional de X-Wing.
Que massa, cara.
Tem premiação de cartas exclusivas de torneio.
Que mais?
Da
Encontro com a Princesa Véia.
Não, aí já não sei se vai ter. Mas, cara, vai ser massa.
Ah.
Dá uma olhada lá. A gente já compartilhou, inclusive, na nossa fanpage no Facebook lá, pra você dar uma olhada. O cartaz e os links pra você.
O Mike encontrar. Tá nessa, né?
O Mike tá nessa, velho.
Eu já tô imaginando o Mike ganhando e ele indo jantar com a Princesa Véia. Os dois, assim, à luz de vela num restaurante, respeitando a esposa do Mike.
Foi
claro.
campeão brasiliense de X-Wing.
Quando?
Ano passado?
É mesmo?
É, o cara é dodói,
esse
velho.
Ano, esse ano, Mike, se você ganhar um jantar com a Princesa Véia, também conhecida como Carrie Fisher,
uhum.
lá no restaurante em Londres, super chique, jantando com ela lá assim, vai gostar, hein?
Eu acho que...
Se vai porque tá frio lá, na época do cold jantar.
Agora
tá
é inverno, velho.
Pois é, se cobre direitinho pra você não pegar um resfriado, beleza?
Uhum.
Ó, quero também mandar aí um abração e felicitações pro nosso amigo Eduardo Schlosser, que hoje é aniversário dele, cara.
Ó, velho! Parabéns, velho!
Eduardo!
Parabéns!
Você é brother nosso, você é especial, grande uhum. artista brasileiro. Que Papai do Céu te abençoe e você continue aí fazendo a sua arte bacana aí, levando a sua arte pra todo mundo que gosta, com o seu personagem Zé Gatão e várias outras ideias legais que ele tem aí, dos quadrinhos que ele produz. Um dos melhores artistas brasileiros dos quadrinhos. Vai aí um abraço especial pra você do Energizando. Muita saúde, meu irmão.
Uhum.
É isso aí. E é isso aí, pessoal. É isso aí, Pestite. Vamos falar? Tem tempo ainda?
Tem uns 5 minutinhos.
É mesmo?
Pra gente começar a brigar. Afiar as foice.
Então vamos lá. Cara, vamos começar do trailer de Guerra Civil.
Guerra Civil.
Uma bosta.
Neguinho já tá... fazendo teaser disso aí já tem muito tempo, né? Botando o Capitão América e o Tony Stark, o Homem de Lata, né? Pra ver quem é se estranhando. Já desde o último Age of Ultron, eles meio que já se dão uma estranhada no final ali, meio que falando, que tem que fazer o registro desses Mutuna, desses caras com poder. E o outro fala, não é bem assim e tal. Já começa um desentendimento ali.
Mas a gente sabe que esse não é o foco do clima hostil entre os dois.
É, o que começa a porrada toda é porque um acha que o nome é biscoito e o outro acha que é bolacha.
É
aí que começa a porrada. É aí que rola.
Exatamente.
Quando eu fiquei sabendo do Guerra Civil, do Gibi, E eu vi os argumentos dos dois lados, tanto do Capitão América quanto do Homem de Ferro, eu fiquei do lado do Capitão América. Pra vocês acharem que eu sempre...
Oh.
Ah, mas o Neto não gosta. Eu não gosto do Capitão América, eu acho ele um otário. Mas os motivos dele na Guerra Civil eram muito mais fortes do que o do Tony Stark. Tá certo? Eu fiquei do lado dele.
Eu ainda
Porque
não
eu acho que não é desse jeito. parecendo ditadura aquele negócio, entendeu? Tem que registrar.
Ele é, ele é meio que uma.
É porque o Tony Stark não tem identidade secreta. Ele já escancarou logo o pau da barraca lá, chutou o pau da barraca, falou: ah, eu sou Homem de Ferro, porque ele é um puto do metido arrogante e ele quer as atenções pra ele.
Nem ele nem o Capitão Capitão América tem.
O Capitão América tinha identidade secreta há bilhões de anos atrás. Depois que veio essa onda de terrorismo, aí o que aconteceu? Vamos tirar as máscaras. Aí o Capitão América tirou a máscara, hein? Porque, com aquela história de heróis não escondem o rosto.
Uhum.
Heróis que, desculpa, Capitão América, mas heróis que tem família a proteger escondem o rosto, sim. Capitão América não tem ninguém.
Capitão América é de bilhões de anos atrás.
Ele não tem ninguém com quem se preocupar com ele. Tá? Se ele vai pra... Fala, Felipe Rua, lá vem.
Eu tô rindo do virgem de 80 anos.
Virgem de 80 anos, é. Não, é mais do que 80 anos, cara.
Tá, eu tô falando de 80 anos, só pra ser um
dono de 40. Mais do que isso. Então, assim, ele não tem quem espere ele pra jantar.
Ele não precisa de identidade secreta.
Exatamente, ele não precisa de identidade secreta.
Mas o que eu acho é o seguinte, é um conflito que existe na Marvel desde muito tempo, nos quadrinhos também, né? Que é o registro dos mutantes, né? Se você for ler lá, o X-Men, o governo americano quer fazer o registro dos mutantes, que aí rola os sentinelas usando esse registro de mutantes pra ir lá matar os mutantes, né? Uhum. Aprisionar e tal. Tem a parte da Guerra Civil, que é os dois... Os dois super-heróis, um com um ponto de vista e outro com outro ponto de vista, que chega num momento lá e que eles quebram o pau por causa de biscoito ou bolacha. E chega nos finalmente, né? Mas se você for olhar, Agents of S.H.I.E.L.D., o seriado de televisão, já fala de registro de mutantes, ó.
Sim.
Uma data, sacou? Então é uma parada que...
Os Mutunas são perseguidos, até na série... Heroes Reborn, eles são perseguidos.
Exatamente.
Eles sempre serão perseguidos. Vamos encerrar esse bloco com uma pergunta. O que nós achamos do trailer de Guerra Civil? E a gente recomeça daí e a gente continua desse ponto aí, tá
isso.
Certo?
Beleza.
Então vamos de música então, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, jeito todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd em tudo.
Estamos de volta, querido nerd.
Voltamos.
Voltemos.
RadioFederal.com.br, energizando, potencializando o nerd em você. Uhum. Energizando o episódio 131.
131. A gente estava falando sobre qual lado que a gente ficaria entre
Capitão
América,
Iron Man
e o Homem de Ferro.
Hombre de Ferro.
Cara, eu acho o seguinte... É um tópico bem controverso, porque por um lado você tem que proteger as pessoas e tal, né? Porque várias das pessoas com poderes, elas não têm... não foi escolha delas ter esse poder, né? Não é que nem o Capitão América, não é que tem o Homem de Ferro, que foram lá e um aceitou tomar bomba e o outro fez a armadura... Pauleira, né?
Sim.
Aí o que acontece? Velho, tem gente que não quer estar exposto. Tem gente que tem medo da perseguição. Você fez uma lista, você também está fazendo uma lista pro pessoal te perseguir, correr atrás de você, querer fazer coisas com você, né?
Uhum.
E por outro lado, cara, tem essa parte que a maioria dos poderes são perigosos. Né? Você tem Pô, vamos lá, pegar a galera dos X-Men, velho. Tem o Cíclope, que lança laser pelos olhos. Tem a outra menina, Kitty Pryde, que atravessa a parede. Tem altas paradas que estão rolando aí que acabam sendo perigosos, né? Que nem um registro de arma, de fogo. Você tem que fazer um registro dessas pessoas que têm poderes que são perigosos. Apareceu um cara que foi queimado porque... O raio laser, eles têm que ir lá perguntar pro Scott Summers o que tá rolando. Você
exatamente.
Foi lá, você teve ali, você foi. Sacou?
Tem que... E aí você precisa saber onde é que você encontra o Scott Summers, né?
Exatamente, tem que ter um esquema desse, porque as pessoas com poderes, as pessoas mutantes ou inumanos ou qualquer outro tipo, né? Eles são potencialmente letais.
Sim.
E aí você tem que ter um registro desses poderes aí pra você poder ver quem é que... Pô, quem nem registra a arma. Se você tem um 38, tem que estar registrado que você tem um 38 em casa.
Agora imagina um poder, né?
Uhum. Eu concordo que o motivo do Tony Stark também é forte.
É.
Só que o que acontece na surdina...
A gente já sabe, que a gente leu o gibi, né?
Mas ele também sabe. E mesmo assim, por exemplo, ele quer levar o cara sabendo que o cara vai ser morto.
É, o que faz eles quebrarem
O foco do Capitão América 3 vai ser o Buck.
O Buck Barnes.
Exatamente. Tipo, o Capitão América quer proteger o cara. E o Homem de Ferro quer levar o cara preso. E sabendo que o cara vai ser morto depois. E o cara é amigo do... Né? Uma historinha triste.
O vizinho tá reformando, galera.
É, ele tá, isso, mas ele tá reformando de propósito?
Boa pergunta, não sei. Eu espero que ele não esteja fazendo um amor selvagem. Porque o barulho tá alto.
Cabeceira da cama.
É,
tipo...
não tem problema. Ele que quer fazer alto, a gente aumenta aqui também, ó.
É, mas aqui com relação a gente, voltando aqui pra essa questão, é importante ter realmente um... Eu vejo que é interessante ter um registro, é importante.
Claro.
Agora...
O periscópio, o que vocês acham?
Agora, por outro lado também, cara... Meu... Eu não vou nem dizer assim, a gente sabe o final da história porque a gente leu o gibi. Tipo, é fácil cantar essa pedra. Tipo assim, eu vou pegar nessa situação já hoje mesmo. Você faz um cadastro pra site, tipo, pra fazer uma compra, o seu cadastro é cedido pra vendedores de cartão de não sei das contas aí. De repente alguém te liga mandando mensagem pra você. Você tá interessado em comprar uma multifatiadora de cenoura da nossa empresa Manianos? Entendeu? Tipo, velho, você sabe, é isso, vaza informações e nem todo mundo tá bem intencionado. E esse é um dos grandes motes da maior parte das histórias, como se fosse fictício, né? Das histórias de super-heróis, que é exatamente ter um corrupto infiltrado, né?
É, o Lagoia Trip tá falando aqui que a adaptação para os filmes tem a possibilidade de dar uma alterada um pouquinho na história pra incluir uma surpresinha, pra dar uma reformulada. Eu acho que também é válido quando você dá aquela alteradinha na história o suficiente pra consertar até alguns problemas que tinham da história original, né? E aí, o que
acabou,
acontece?
Babel. É isso que eu tava perguntando, aí, fala.
O que acontece? Essa liberdade de dar uma reescrita que pra dar uma ajustada na história aqui, no quadrinho, não ficou muito legal.
Uhum.
Uma vez que você fez o quadrinho, você imprimiu, entregou, não tem como mudar, né? É. A história virou aquela ali. A crítica entra e você pode chegar e dar uma refinada pra colocar no cinema. Né?
Mas a história tá lá.
A história tá lá, o pessoal já sabe tudo direitinho. Agora, não vai fazer que nem a DC, que pega, olha pros gibis, olha pra história e caga em cima e vai embora.
Vamos fazer de novo, isso aqui não ficou legal.
Não, é.
Vendeu 10 milhões, mas a gente quer outra coisa.
É, não. Esse aqui é considerado o melhor quadrinho do Batman do universo. Vamos fazer? Vamos. Aí o que a gente vai fazer? Vamos trazer o Frank Miller pra dizer que ele tá ajudando a gente a fazer. E aí a gente vai e caga na obra dele. E ele fica putão. Mas ganhou os milhões dele e tá feliz.
Não me convence esse negócio de o Frank Miller fazer Cavaleiro das Trevas 3. Não me convence, cara.
O que, cara?
O 2 foi uma merda. Eu tô falando
assim. Agora, o que...
Porque o 2 foi uma titica.
Agora, o que vocês acham que vai ser o Capitão América Guerra Civil? Eu acho que ele tem a possibilidade... Esse é um filme que tem a possibilidade de ser o primeiro... Não fracasso, mas o primeiro filme da Marvel que não vai estourar a bilheteria do anterior.
Uhum.
Entendeu? Porque não tem jeito, você não consegue ficar fazendo 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, 1 bilhão, 1 bilhão e 100, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300.
Mas aí eu vou dar uma razão básica. Eles construíram a imagem do amorzinho pelo. Se bem que isso é interessante também. Mas o amorzinho pelo Capitão América. Sim. Quer dizer, eles tentaram, não deu muito certo, mas eles tentaram. Eles também tentaram construir a imagem do amorzinho pelo Tony Stark. E agora eles vão botar os dois pra tretar.
É, pra brigar.
E isso pode ser, não tô dizendo uma afirmativa, pode ser que muita gente fala, não quero ver eles brigando.
Não, eu acho que esse ponto de vista aí...
Os nerds vão ficar malucos.
Eu acho que esse ponto de vista aí até que não, porque você pode pegar qualquer pessoa, você dá dois bonequinhos, dois action figures pra ele, um do Capitão América, um do Homem de Ferro, vai chegar o momento que ele vai pegar e virar um contra o outro pra brigar. É. Vai. Sacou?
Mas é pelo bel prazer, pela vontade
porque
dele, porque ele é
Deus. Tem gente que
quer ver. Mas
a porrada dos caras. Como é que vai ser? Como é que ia ser? Tem tanta...
Por isso que eu não sei. Eu tô falando assim que eu não sei, mas eu acho que...
Quem é mais forte, esse cara ou aquele cara? Quem é que ganha? O Darth Vader ou o Anakin? Na porrada.
Ah,
entendi. Então, tipo, isso aí tem também, bicho. Mas, assim, ele pode ser o filme que mostra que a Marvel chegou no platô dela.
Sério?
E aí ela vai ter que brigar pra manter no platô.
Uhum.
E não cair.
Entendeu?
Entendeu?
Entendeu.
Concordo com você.
Esse é o meu único medo. Porém, contudo, todavia...
Mas vai rolar. Não, mais cedo ou mais tarde. Eles já estão aí desde o quê? Já estão há 3 anos.
Não, é impossível.
Assim?
É impossível você só crescer, cara. É impossível. É impossível. Você
tudo
não...
que sobe um dia tem que descer.
Como é que
cara, a lei da gravidade,
mas
mano.
Mas eles vão chegar no limite deles. Sacou? E que todo filme vai fazer 1,5 bilhão de bilheteria. Que, velho, é dinheiro pra caralho!
É.
Sacou? Então, tipo, eles não tão mal. É simplesmente não. Eles vão chegar no teto. Não vai ter jeito.
Eu acho muito legal quando os quadrinhos pegam e pegam coisas que acontecem na vida real e eles adaptam pra. É isso que eu acho que esse é o grande sucesso assim, dos quadrinhos, né?
É uma coisa que eles estão fazendo nos filmes que
não
estão fazendo.
Não só isso,
bem,
tá? Eu sei de muitos títulos bacanas. Bacaninhas, que não tem essa, que não vai por essa linha e que são feras também, tá? Mas, por exemplo, eu acho muito legal que os mutantes têm muito a ver com racismo. Me lembra um pouco também a Segunda Guerra Mundial. Capitão América também foi um personagem criado pra.
Os mutantes também, eles se juntam ao homossexualismo também, né?
É isso que eu ia falar agora. Tem muito mais a imagem da luta homossexual.
Isso. E ele tem também... ele é muito vinculado também ao... às mudanças da adolescência. Por que X-Men faz tanto sucesso com o moleque? Com o adolescente? Porque é na adolescência que surgem os poderes dos super-heróis, dos mutantes.
Só não pode o moleque achar que é um mutante e sair maltratando o professor na escola.
Não, poder pode, mas que ele vai não. Levar... Ele não vai pode, levar vai, a porrada vai. Do sentinela
não
na
pode,
orelha.
Não pode, vai, mas não vai. Esse é o problema. Por
não
isso que
pode.
Não pode, porque não vai. Não vai, não vai.
Não vai?
Não vai.
Rapaz!
Não tá confunda o seu tempo, não vai.
Acabei de testar aqui a nossa capacidade de mudar de tema de... com um assunto só e nós realmente...
Eu já ouvi, não sei até onde procede, e eu também não vou me afundar muito nisso, que eu acho que hoje não é o tema, mas eu já ouvi, inclusive, que a inspiração para o X-Men é exatamente a luta contra a homofobia.
Mas é muito...
Dos diferentes, eu já ouvi essa lenda aí.
É muito vinculado.
Dizendo que é por causa da questão dos diferentes, né, da perseguição, tudo mais.
Ele foi feito originalmente para ser... muito vinculado aos adolescentes.
Uhum.
E a mudança que você tem quando você atinge a adolescência. Você vai crescer, vai nascer pelo em tudo quanto é canto.
Uhum.
Você vai ficar aquele cara estranho, aquela menina estranha, começa a sangrar, começa a crescer peitinho, começa a crescer
os
órgãos sexuais, começa a se desenvolver também. Então, você se sente um estranho. E aí você põe esses jovens pra ler livros, né? Que falam de pessoas que se sentem estranhas num extremo gigantesco, você tem o seu nicho. Quando foi fazer o filme do X-Men, que foi feito pelo Bryan Singer, o primeiro, aí ele focou bastante na parte do homossexualismo, porque inclusive contratando atores homossexuais para ser o Magneto.
Noturno, né? Noturno é homossexual também. Não o Noturno, tá, gente? É o cara que interpreta o Noturno, esqueci o nome dele agora.
Eles colocaram também atores homossexuais que passam por isso, passam por essa homofobia diariamente, uhum, né, uhum, na vida deles. Então, já tem, o cara tem uma carga emocional bem definida, que é um dos motivos de ter colocado o Robert Downey Jr. como Tony Stark.
A Disney
não queria, a Disney não queria que fosse o Robert Downey Jr. E o cara que escreveu o gibi do Tony Stark falou, não, tem que ser. Que é o único cara que vai ter a carga emocional suficiente pra entender o Tony Stark. Que é um playboy, doidão, alcoólatra.
Pô, mas aí não era o Robert Downey Jr.
Já foi, né?
Já foi.
Então não, o cara aí, tem experiência passada pra lembrar e...
Ah, mas aí seria o Charlie Sheen.
Não, mas Charlie Sheen, ele não é ator que nem o Robert Downey Jr.
Ah, bom, isso aí foi uma verdade. Agora você falou uma verdade, cara. Tá ok. Ok.
Mas assim, eu com certeza eu vou assistir esse filme, porque no trailer eles não estragaram o filme inteiro que nem eles fizeram com a Liga da Justiça.
Que nada, isso é não, especulação sua.
Especulação não, assiste.
Tá dizendo que o filme todo lá. Tudinho. São 2 horas de filme, no mínimo.
Tá, mas
como
as coisas importantes
dois que aparecem, minutos vão...
As coisas importantes que aparecem no filme...
No trailer?
Estão no trailer.
Mas um monte de filme da Marvel também é assim.
No começo do filme, o Bruce Wayne briga, se troca farpinha com o Super-Homem. Aí, dali a pouco, okay, um pouquinho
isso,
na
isso
frente...
Isso aí é esperado.
Não, aí dali a pouquinho na frente... vem o Mark Zuckerberg. Ele vem fazer os dois brigar.
Max Luthor Zuckerberg.
Veio o Mark Zuckerberg fazer eles brigar. Não, porque aqui no Facebook todo mundo é amigo. Não tem discutir, vocês têm que dar like um pro outro.
Ah, vá.
Sacou?
Por isso que eu gosto do Twitter.
Aí.
Vou até declarar meu amor pelo Twitter.
Aí o cara. Ó. Filme, hein? Tô contando os filmes. Esse é o filme o que vai passar. Os bichos vão se desentender um pouquinho. O Lex Luthor vai botar lenha na fogueira. Os bichos vão brigar, mas aí vão se acertar. Em algum momento. Aí o Lex Luthor vai ficar putinho porque o Super-Homem não matou o Batman e nem o Batman matou o Super-Homem. Aí falou, então quer dizer que isso não vai acontecer? Então eu vou fazer um super monstro. Aí ele vai e cria o Doomsday, que não é nada mais do que um troll do Senhor dos Anéis com umas paradas grudadas em cima.
Ficou massa.
Ficou igual o Cave Troll do Senhor dos Anéis de 10 anos atrás.
Ficou massa. Tu gostou do troll?
Não, o troll ficou massa, mas o Doomsday deu...
Se o troll ficou legal, o Doomsday vai ficar massa.
Não, mas podia ter feito um pouquinho melhor.
Eu não sabia, eu tô falando aqui, o microfone lá em cima. Eu não sabia que o Doomsday estaria nesse filme. Eu não sabia.
Mas
quando
não precisava estar,
vi...
velho. E quem disse que foi o Lex Luthor que fez aquele
não foi. Porra. E quem disse. Um monte de coisa que acontece no filme da Marvel também agora. Não foi esse ou aquele personagem que fez, mas eles adaptam.
O Doomsday é o cara que veio lá da casa do caralho, veio pra cá pra matar o Super-Homem. Agora não, vamos botar o Doomsday que não tem nada a ver pra Mulher Maravilha dar porrada nele.
Massa. Eu quero ver a Gal Gadot sentando a porrada no
Doomsday. A Esqueleta Maravilha, velho.
Esqueleta...
Pô, ela não tava tão esqueletinha no trailer.
Eu tô te falando, velho. Ele é o único que não vê isso.
Não, mas é câmera. Cara, câmera engorda.
Posso falar a verdade? Se eles conseguem fazer um Doomsday daquele tamanho... Daquele jeito, eles conseguem pegar o galgador ali e no Photoshop puxar pros lados.
Ah, não vem com essa história, não.
Vem com essa história,
É a câmera. É bom que eles não precisaram injetar um monte de bomba que nem injetaram no
Super-Homem?
Não, no.
Super-Homem tá bomba,
no Capitão Picolé.
Não, mas o Capicolé. A história do Capicolé
não, mas,
cara bombado.
Sim, mas é porque eles fizeram isso, né, inclusive com atores. Né?
Com ator
o
também.
O Thor foi crescendo de filme pra filme mais do que o The Rock.
Ué, mas você viu...
Mas assim... Porra,
o Steve Rogers no Capitão América 1?
Não, o que acontece?
O quê? Você viu aquilo? Parece um saco de batata gigante, cara.
Pois é, mas é isso que eu tô falando. No Batman vs Superman, o que ele faz? Ele estica a telinha pro lado já e fortalece todo mundo.
Uhum.
Entendeu? Tipo, não é só específico com a mulher, entendeu? Ó, estiga todo mundo bombado uma vez só com edição. Todo mundo lindo.
O
fortinho.
Engraçado é você ver, tem uma comparação
Maromba.
Que você fez, botou na internet, que é o Wolverine no X-Men. No primeiro X-Men.
Porra.
E o Wolverine no filme Wolverine Origins. O mesmo ator. Os dois sem camisa. Um. No começo começa o cara. Aí a Fabíola até falou: é, eu prefiro o do X-Men. Eu falei: também, filha, se eu olhasse os caras pelados na minha frente, velho, eu ficava assim: não, aqui não vai rolar nada, não, velho. Imagina, velho. Não,
dias, aqui dias não. De futuro, dias de um futuro esquecido?
O bicho tá mais
ele trincado. Tá o Wolverine.
Não, mas o bicho já era o Wolverine no X-Men. Ele não precisava ficar tão gigante. Ele ficou gigante pra ficar igual o Wolverine do quadrinho.
Mas exatamente.
O cara ali
não entrou. Não precisava dessa ignorância toda.
Não, não precisava.
Mas ficou o Wolverine.
Uhum.
E a mulherada suspirou na hora que viu o bicho peladão lá.
Ah, é, aquilo
salivou,
lá,
véio. Salivou. Ixi,
neguinho descobriu que mulher gosta de homem pelado, velho.
Agora?
Não, nos filmes da Marvel. Neguinho descobriu que mulher gosta de homem pelado. Pode ver que todo filme do Thor, ele aparece sem camisa. Se tem o Thor, ele tem que estar sem camisa numa cena. É no contratual, velho.
É, aquela paquita.
É, né, mas o bicho é grande, velho. Chegar. E ele não é forte, ele não é.
Não faço objeções sobre essa sua ele fala, nem é comentários nem qualquer sobre. Apenas respeito, seu X-Men.
Preste atenção: o Thor, o físico do ator do Thor, é muito mais fisiculturista, muito mais esteticamente bonito do que o cara que faz o Super-Homem, que tira a camisa e você vê os bichos tudo inchado, velho, com. Tem aquele inchaço onde não deveria ter músculo.
Aquele inchaço já foi explicado, que ele é alergia que o cara tem, tá?
Não, não é alergia, velho. É bomba.
É mesmo. Alergia é bomba, acontece também. É
bomba mesmo.
É alérgico.
Eles passam caroços. É, eles passam urtiga no menino antes de botar a roupa.
São dois caroços no peito, um caroço no ombro, cada ombro.
É pode mico.
Alergia.
É que a gente pode mico. Eu tava começando urtiga. A assistir o. Ih, caramba, a gente tem que entrar no comercial.
Ah, vamos então.
Vamos nessa.
Vamos lá, vamos pensar nas bombas. Quem é mais bombado, a Marvel ou a DC?
DC! Energizando, potencializando o nerd de vocês, estamos de volta aqui com o episódio 131 do programa de rádio mais nerd de todos os tempos. Energizando comigo, Nestábulo Ramos.
Baconzitos?
Eu já disse que eu não estou aqui.
É o Plínio. É
a gente fala por ele. Plínio.
É a voz desincorporada do Plínio.
C3 Plínio. É o C3 Plínio esse aqui. É o novo codinome dele. C3 Plínio. E nós estamos aqui com três convidados ilustres. Quero participar hoje. Marcos Linhares está aqui.
Bom dia.
Tudo bem? Como é que vai o nosso sindicato dos escritores?
Ah, tá bem. Graças a Deus.
Está tudo em ordem lá? Tudo certinho?
Tudo em ordem e no... Domingo que vem, você e todas as pessoas que estão nos ouvindo estão convidadas a ir à Funarte. Nós vamos fazer o primeiro encontro de blogueiros literários, que vai ser na parte da tarde. E na parte da manhã nós vamos ter o primeiro encontro de escritores jovens.
Esse barulho não é radiação gama, porque a gente limpou o estúdio na semana passada. Era o quê? Era interferência?
Não.
Tá bom.
Bota aquela vinheta que a gente... Qual delas?
Aquela que a gente sempre culpa. O responsável por esses problemas técnicos.
Ah, deixa eu achar quem, aqui, peraí.
Que é o...
Tá aqui. Eu posso fazer...
Sim, o Dovan deve ter passado aqui no estúdio ontem de noite.
Eu posso fazer aqui, simples, ó. É o...
Com certeza ele passou aqui ontem de noite. E deve ter mexido nessa mesinha aí, né?
Bem conhecida como a bruxa.
É isso aí. Então, vai rolar esse evento aí, né?
Vai rolar no próximo domingo. De manhã nós vamos receber escritores jovens, você está convidada, está conosco lá. A gente está com a previsão de levar 40 escritores jovens de Brasília para se conhecerem. Se... É um encontro. Sim. A gente vai conversar, trocar ideias. E na parte da tarde a gente vai estar fazendo um encontro com os blogueiros literários, aqueles blogueiros que falam sobre os nossos livros.
Uhum.
E é muito legal também, uma galera jovem. Estão previstos de. Nós estamos com a previsão de 20 blogueiros aparecerem.
E vai ser aonde?
Vai ser na sala Cássia Heller da Funarte. E a coisa mais bacana de tudo é que na parte externa a gente vai estar fazendo um piquenique literário. A galera vai levar suas toalhas e vão ficar fazendo um lanchinho, vai ter contação de histórias. A gente vai ter um monte de atividades externas. Inclusive vai ter um contador de histórias da Wizard que vai contar histórias para as crianças em inglês.
E a Funarte fica onde mesmo, para quem não sabe?
A Funarte fica ali... perto da torre de TV, bem perto, fica atrás, na realidade, do centro de convenções e também próximo ali do Clube do Choro. É bem fácil de achar, pertinho ali do
Perfeito.
Estádio.
Perfeito. E tem ingresso? Ingresso
aberto, gratuito, é só chegar.
É só chegar e levar toalha.
E levar a toalha.
Oh, malandro. Quem é nerd já sabe que toalha tem mais de 1001 utilidades.
Poxa, que legal. Esses eventos são muito legais, assim, porque é hora de você apresentar. Se você vai lá, se você não conhece muitos autores aqui de Brasília, você vai nesse evento que você vai conhecer, você vai ver que tem muita gente escrevendo em Brasília, aqui no Distrito Federal. E isso é muito importante. Às vezes a pessoa não vê, porque às vezes os autores eles ficam ali, mocados ali no escritório, escrevendo, desenhando, seja lá o que for. E não sai muito. Aí você fala, quem será que fez que escreveu esse livro aqui? Será que foi uma máquina? Será que foi um exterminador do futuro?
Foi um doido.
Não, cara, foi um humano. Ele escreveu isso daí. E ele tá lá esperando pra te conhecer, pra você conhecer as ideias dele, conhecer o universo dele. E essa é uma oportunidade excelente pra você fazer isso.
E a nossa escritora mais jovem, que é a Ana Rubi, tem 9 anos de idade, que vai estar lá conosco também. Caramba. É a partir de 9 anos de idade. Só de escritores jovens, crianças escritoras, a gente está com a previsão de receber 14 crianças escritoras.
Nossa, cara, que sensacional. Ai, isso. E a tendência aí, a idade para você entrar no mundo do escritor, para você se tornar um escritor, é ir baixando ainda mais, né?
Não, tá baixando.
É com 9, daqui a pouco...
Não, ela daqui começou... Daqui a pouco,
com 6 meses de idade, tá lá no teclado... E tá fazendo o livro, porque isso é que é bom, cara.
Não, e a Aninha tem...
Tem que ser assim.
Já tá no segundo livro. Ela começou com o Calango Tango e, e agora
que
tá no segundo
legal,
livro.
Cara.
E ela é sonâmbula, né? Ela não consegue... Ela tem muito... Não consegue dormir, como é que o nome disso? É...
Insônia.
Insônia, opa. É. Ela tem muita insônia e por causa disso, ela passa as madrugadas contando histórias pra mãe, daí estão saindo os livros.
Ela pegou, tá aí, tá vendo? Isso é que eu acho bacana também, que é você pegar você não consegue dormir, você tá aproveitando o tempo, fala, beleza, eu não consigo dormir, não tem vou ficar lá contando carneirinho, vou fazer alguma coisa de
tem muita aqui. Gente que faz assim, faz isso mesmo.
Sim, mas
aproveita tem que ser a insônia assim, né? pra fazer algo produtivo, não vai dormir mesmo, em vez de ficar rolando na cama. Faz alguma coisa. A gente tem uma mensagem aqui do Art Studio, que ele fala que a questão dos conflitos nos quadrinhos começaram a ser bem aproveitados após os anos 70. E hoje, um dos maiores confrontos nas HQs é o Batman contra o Super-Homem. E a Guerra Civil no universo da Marvel é uma resposta das vendas da DC Comics nas edições deste tipo de confronto entre o super-herói contra o super-herói.
Sim.
Sacou? Então, mandar um abraço aí, pessoal, lá da Art Studio.
É aquilo que você falou antes. Uhum. Você tem lá dois super-heróis que você gosta, que é o Capitão América e o Homem de Ferro. E que você vai ter o boneco dos dois.
Uhum.
Mas numa hora que a coisa ficar chata, você vai pegar os dois e vai ficar tá, batendo um no outro pra ver quem é que ganha.
Pois é.
Isso e aí, sempre vai ser. E a gente também tá aqui com o Steve Jr. E aí, tudo bom, Steve?
Tudo.
É o nome, não é apelido, não. O nome dele é Steve mesmo, cara.
Rapaz.
Muito legal, hein, cara?
Steve
adorei o seu
Rogers
nome.
Steve Rogers Jr.
Não, o Rogers é brincadeira, não. Não tem Steve. Não é Steve Rogers Jr., é Steve Jr. Mas nós colocamos, ele agora aqui no Nerdizando, ele é um membro honorário do Nerdizando, e o nome dele aqui no Nerdizando é Steve Rogers Jr. Tudo bom, cara? Você sabe que o Capitão América e o Homem de Ferro vão sair na porrada agora no Guerra Civil. Tá sabendo? Pois não. Então você tá sabendo agora, eles vão sair, eles vão brigar no Capitão América 3. Tiveram umas discussões lá de bastidores.
Eu já falei, um acha que é biscoito, o outro fala que é bolacha.
Exatamente. Exatamente. As brigas geralmente giram em torno disso, assim. Então eles vão brigar. E nós
aí,
estamos aqui discutindo.
Quem ganha?
De que lado? Não, o importante não é. O mais importante agora não é quem você acha que ganha, é de que lado você está.
Do biscoito.
Aí, moleque, é isso aí. O Steve já provou que ele não se mete em briga. Não vai se meter na briga dos outros. Tá certíssimo. É isso aí, toca aí, cara. Tá certo. Eu acho que você não poderia ter escolhido melhor. Não se mete mesmo nessa briga, não. Vai rolar agora o quê? O ano que vem, né?
Ano que vem.
Que mês que é que vai ser? Meio do ano, né?
É, no verão do Hemisfério Norte. Então, entre abril
julho.
O abril e agosto.
Deve ser maio, ali pelo lado de... Eles soltam muita coisa em maio.
A única coisa que me deixou muito triste de tanto a Marvel quanto... Fala aí. Tanto a Marvel quanto a DC... e o Star Wars serem da Disney. Isso me deixou muito triste, porque não vai ter mais Star Wars em maio. Porque aí todos os filmes da Marvel vão pro meio do ano, e os filmes do Star Wars vão pro fim do ano, pra não concorrer. Entendeu? Aí você gasta a primeira fatia do 13º comprando ingresso pra Marvel, e a segunda fatia comprando ingresso pro Star Wars. Os bichos são mala, velho!
E nós temos aqui também no estúdio a irmã do Steve Rogers Jr.
Oi.
Tudo bom?
Tudo.
Como é que é seu nome?
Lara.
A Lara, exatamente. Tudo bom, Lara?
Croft,
você
ou não?
Veio, você é Lara, Lara Croft. É. Pronto, agora você também já foi batizada.
Não, que rolou aí uma intervenção.
Agora, exatamente.
Rolou uma intervenção.
Eu acho que papai, quando foi lá refazer o registro, a mãe falou, não, vai ser João e Maria. Chegou lá, vai ser Steve... Lara,
exatamente. Ele lembrou da época que ele estava lá jogando videogame direto, assim.
O próximo vai ser Anakin ou Padmé.
Exatamente. Tem uma galera, engraçado que tem uma galera que bota o nome de personagem do. Eu tenho um amigo que queria colocar, ele deve estar ouvindo a gente agora. Não vou falar o nome dele, porque senão ele vai ficar chateado, mas ele queria colocar o nome dele, do filho dele, de Kal-El.
Kal-El?
É, eu falei, poxa. Falei, pô. Faz isso não, cara. Não faz isso não. Aí ele, não, vai ser legal. Eu falei assim, isso foi num churrasco que tava na casa. Eu falei assim, olha, por que você não coloca Wolverine? Coloca Wolverine, vai ficar massa, melhor do que, cara, coloca Wolverine ele. Não, cara, eu acho mais legal. Eu vi no México, quando eu cruzava com ele, eu falava assim, coloca, se for menina, coloca Feiticeira Escarlate. Mas coloca o Papai Smurf. Aí no final da festa ele falou, ok, eu já desisti da ideia. Então, nunca mais você venha com uma ideia absurda dessa.
Não, eu tenho um colega
até que manda tem. A chuva rolou, eu falei, bota manda a chuva Zé Colmeia.
Eu tenho um colega que tem uma das filhas que é Ananda Padmé.
Sim, mas é um nome melhor do que
Kal-El.
Manda chuva.
É, agora tem também, a gente entrevistou a Bárbara Prince.
A Bárbara
que é a
Prince,
mistura entre Bárbara e Gordon e
Diana Prince.
Diana Prince.
Exatamente.
Papai também foi feliz ali, deixou a mãe no hospital e falou...
Quando você coloca... Mano. Por exemplo, já vi um cara foi colocar colocou o nome do filho dele de MacGyver.
MacGyver?
Tá, tudo bem, até aí eu gosto do MacGyver, mas ele escreveu MacGyver como se fala. Eu falei, não, você tem que escrever um nome correto, pelo menos, né? Escreve como
eu
é
conheço,
mesmo.
Eu conheço um Highlander.
MacGyver. MacGyver. Hã? Um Highlander?
Highlander.
Não, você tá
com R-A-I. Comigo.
Não.
Mas eu tenho uma amiga professora que falou dos seus alunos, que são dois irmãos, que é a Debbie.
A música.
A Debbie.
Debbie. E a Lloyd. E a Lloyd.
E o Lloyd.
Ah, meu Deus.
Uai, Neguinho fez 1, 2, 3 de Oliveira 4. Xerox, fotocópia e autenticada. 3 FIA.
Coloca Xerox, fotocópia e Tony Stark. Bruce Wayne.
Olha, eu conheci um cara lá em Paracatu de Minas, que mexe com cultura lá, era secretário de cultura, cujo nome é Tarzan Leão da Silva.
Pô, Tarzan é massa, velho!
Tarzan Leão da Silva.
Uai, se pode...
E as irmãs... Não para por aí, não. As irmãs são nomes de capitais. A irmã chama Buenos Aires, aí a outra irmã chama Praga... Não é mentira, não é
judão,
não
tô
sacaneando. E aí eu perguntei pra ele, poxa, por que que sua mãe fez isso? Aí ele falou assim, e tem uma resposta. Ela disse que quando ela andasse por aí, nós somos simples, né? Que fosse pegar um ônibus...
Praga, sai daqui!
Não, eu vi isso o som.
Você tava aborrecendo.
Olha, a mãe da senhora Buenos Aires, tal, só pode ser minha filha. Então o critério dela era colocar nomes que fossem únicos, entendeu? Realmente.
Isso não é piada. Isso tá me parecendo, sabe o quê? Aqueles vídeos da pegadinha do Faustão. Assim,
eu deveria fazer uma crônica sobre isso.
Eu acho que daria um. Acho que.
Faça.
É, não.
É. escreveu um livro, Nomes Estranhos.
Você tá maluco? Não faz isso não, cara. Bom, espero que depois desse papo breve sobre nomes esquisitos, vocês mudem de ideia, tá certo?
Eu também tenho conhecimento.
Melhor vocês colocarem mesmo aí João, Pedro, são nomes comuns.
Eu conheço
e que não
um cara
serão zoados.
Que o nome dele é Michael Jackson.
Michael Jackson.
Michael. O primeiro nome dele,
Michael.
Não. O primeiro nome dele é Mike. E o segundo nome dele é Con Jackson.
Meu Deus.
O pessoal é criativo.
Cara. Não, não é, cara.
É criativo.
Desculpa, isso
é,
não é criatividade.
Agora, é que nem Walt Disney.
Todos esses nomes que a gente tá falando são nomes que a gente acha graça. Mas teve uma vez que eu fiquei revoltado com o nome de um amigo que era meu. Eu era professor de inglês dele. Uhum. Ele era funcionário do Banco do Brasil. E ele colocou o nome. Ele era comunista e tal. Ele colocou 24. Eu não sei como é que o cartório aceitou. Colocou 24 nomes no filho dele. E aí ele era Hans Tchaikovsky, Ligotsky, Vygotsky, não sei o que lá, Skotsky, e tal, 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 tal. Aí chegava no final. De Itair Silva Filho.
Filho!
Tipo. E aí, qual era que era o nome que o garoto era reconhecido na escola? Ou era filho, ou era Hans Filho. Porque ninguém sabia o resto do nome do menino.
É, o resto
não. Eu fiquei revoltado com ele. Eu não tô brincando pra você.
Não, é sacanagem.
É sacanagem.
Esse,
criança,
ele,
velho.
Você odeia esse garoto. Olha, eu vou te falar uma coisa. É melhor arrumar uma sigla pra esse garoto. Não é teu nome mais, é uma sigla pra ele. O H.
Esse moleque
H-I-J-B-Z-G-U.
Esse moleque vai ser zoado. Ele já deve ter mudado o nome dele depois que cresceu.
É conta dele resolver documentações.
É isso aí.
É não, velho.
Só pode dizer seu nome, por favor. Você tá com tempo?
Hoje em dia.
Qual o seu nome? Você quer. Meu nome é Hans.
Como fazer
não, completo, fio. Tá aqui o cartão. Não,
mas já deve ter resolvido. Você já deve ter crescido e mudado essa.
Tá, com certeza.
Ou então o pai caído em si e mudado. Agora, pior pra mim é o tabelião que aceita uma coisa dessa.
Tava bêbado no dia.
Como é que você registra isso, cara?
Tava bêbado. Eu acho que. Só escreve pra mim lá, por favor, que eu vou digitar aqui. Aí saiu um monte de nome errado também, com letra fora do lugar.
Tem que rolar.
Não.
Alguns livros aqui, mano. É. Esse. Bota o nome desse aqui também. Peraí, nessa ordem que eu tô te dando.
Anotado em papelzinho, né?
É. Os
livros. Olha só, gente. Eu tô vendo aqui o trailer do Batman vs Superman. Já encontrei uma coisa que eu não gostei.
Ah.
Precisando falar que eu só gosto da DC. Uma coisa que eu não gostei. O Batman tá parecendo um personagem da Disney. Sério mesmo, não tô brincando. Olha aqui.
O trailer, ele conta a história do
olha que
do
cara amistosa dele. Ah, pelo amor de Deus.
Ele tá brabo?
Não, ele tá brabo. Ele tá feliz.
Aí não tá feliz, não.
Carnuda, olha lá.
É, mas é porque é o Ben Affleck.
O Ben Affleck não tem essa cabeça desse tamanho.
Tem.
Não tem não.
O bicho é absurdo. Vai assistir os filmes de Jason Bob aí.
Não, mas é pra cima, não é pros lados. Olha o tamanho da bochecha do cara.
Não, mas aqui, é que deram um enxerto nele.
Não, mas tá, na boa, tá parecendo meu amigo dinossauro isso aqui. Aí, ó. É, sério aí?
É, que botaram acharam? Um pouquinho de enxerto nele aí.
Opinião, mas na verdade é o seguinte. Uma opinião jovem aqui. Que você, Lara, Steve, o que vocês acharam disso aqui?
Pra mim tá normal aí.
Tá normal?
Tá normal.
E pra
véio?
Você, Lara?
Não, tá muito.
Aí, ó, tá vendo? Tá ou não tá, é meu pequeno pônei?
Tá.
Eu acho que o que pode ter acontecido. O que pode ter acontecido é que o corte que eles fizeram pra mostrar o rosto é muito pequeno pra queixada que o cara tem. Tinha que ser mais aberto.
Eu vou te dizer o que que é.
Eles fizeram
mais pequeno. Tem muita luz iluminando ele. Batman é escurão. O Batman tem que ser luz e sombra especial pra ele, cara. Não pode ser só isso aqui, não. O trailer é muito bom. O trailer é muito bom. Baconzitos acha que tem muita coisa acontecendo nesse filme.
Não, eu não acho que
já jogaram o Doomsday, eu acho que tem um Aquaman também.
Eu acho que eles contaram o filme inteiro no trailer. Você pode esperar pra passar na sessão da tarde, que aí você não vai perder nada. Você já sabe o que aconteceu, quem fica, briga com quem, qual é o monstro, quem criou o monstro e o que acontece no final.
Essa cena da Mulher Maravilha na frente, assim, e o Super-Homem do lado, que é um otário, e o Batman, que é muito legal, do outro, ficou muito legal, cara.
Não, ficou legal,
eles
mas... Tão...
Eu
e aí,
vendo
já
o
vi? Pra que eu vou pagar ingresso?
A cena não é só esse segundinho aqui
posso
que você
esperar,
viu.
Eu posso esperar sair no...
Não, Star Wars também mostrou pra caramba.
mas é a primeira meia hora do filme só, velho. Não
mostra... Só? É tipo um quarto do filme!
Não mostra
É um quarto do filme, Beconzitos.
Mas não mostra só... o plot do filme inteiro, velho. Ele não mostra o que acontece no filme. No comecinho, no meio, no fim. Por que que eles brigam? Cara, o enredo do filme inteiro tá no trailer. Até quem criou o monstro. E quem é o monstro?
O Yoda?
Não, no trailer
do... Ah, tá, vocês estão falando de Batman e DC de novo? Tá bom.
O trailer do Batman e Superman tem tudo.
Mas apareceu o Doomsday rapidinho.
Mas apareceu quem é o Doomsday? Apareceu quem criou o Doomsday?
Sim.
Contou a história inteira, véi.
Mas, cara, se no Homem-Aranha o uniforme negro pode vir do espaço, tem que adaptar algumas coisas. Você não vai fazer guerras secretas
pra fazer o filme do Homem-Aranha. Eu tô falando disso. Eu tô falando da parada. Tá no trailer. Pra que eu não vi o filme se o Chico contou?
É, eu concordo, mas eu não acho que tá tudo.
Fight.
Só vamos poder. Só teremos certeza disso. Só teremos a certeza absoluta disso depois de assistir o filme. Aí a gente vai poder dizer. Terminou. Aí depois que o filme terminar, que a gente vai poder dizer. Realmente, o filme estava todo no trailer. Mas você não tem uma máquina do tempo, você não foi no futuro e você ainda não pode dizer isso.
Ainda.
Vamos de intervalo musical?
Não, ainda tem 30 então, segundos pra gente brigar.
Então tá bom. Vai de música aí. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Energizando, potencializando o nerd em ti. E aí, estamos de volta, Energizando, episódio 131. Hoje falando sobre os trailers novos de Guerra Civil e Batman vs Superman. Batman sentando a pancada no kryptoniano otário.
Uhum.
Quem não quer ver isso?
Eu só achei.
Baconzitos!
Eu não vou assistir porque eu já assisti o filme, ele tá todo no trailer. Mas eu achei sacanagem.
Ele vai sim, tenho certeza.
Eu
vai
achei escondido, sacanagem
que não foi.
Que não apareceu as luvas de kryptonita.
Luvas de kryptonita? Então não tá tudo no trailer, certo? Sem mais perguntas, meritíssimo.
Não. A trama do filme todinha tá no trailer. Foi mal. Eles têm que aprender a fazer
martelo
que nem...
do juiz.
Eles têm que aprender sessão a fazer encerrada. Que nem o J.J. Abrams fez com Star Wars. Que é o esquema...
Nem todo mundo faz filme igual, Baconzitos.
Não é filme, eu tô falando trailer.
Nem todo mundo faz trailer igual,
Baconzitos. Tem que entregar o ouro inteiro do filme no trailer.
Bom, como eu disse, só vai dar pra ter certeza sobre isso no dia que assistir.
Eu já tenho certeza, eu já sei como o filme começa.
Como é que o filme termina, Baconzitos?
Eles trocam porrada, mastam o monstro e acabou.
É. Não, ali,
aí
não,
aparece aquela ceninha, os não, três
não, não,
assim,
não, não, ó. Você tá especulando. Não. Quero saber como termina o filme. Conta o final. Vai, eu quero um spoiler, Baconzitos.
Da mesma forma
vai, que termina. Vai, manda um spoiler.
Quer ver? Sabe como termina o filme?
Eu quero.
Tela preta e créditos.
Tá certo, tudo bem.
Se tiver pós-créditos,
eu quero ver. Eu quero ver.
Não, o filme.
Eu quero ver.
Se tiver pós-crédito, você vai ser desmoralizado.
Eu vou falar o seguinte: não vai ter pós-crédito, sabe por quê? Porque eles são DC, não são Marvel.
São DC.
Mas se tiver,
eles são DC. Eles
vão ser desmoralizados nesse programa.
Não, eu quero ver. Próximo programa.
Faz questão.
O programa seguinte a esse vai ser hashtag zoando Baconzitos. É o apelido dele, Baconzitos. É onde? Zoando Baconzitos. Hashtag zoando Baconzitos. Logo após o. Logo após o filme do Batman vs Superman, Dawn of Justice.
É, vamos ver. O Neto falou que vai pagar meu ingresso, então eu vou.
Eu vou.
Mas eu já não tava lendo ingresso porque já contou o filme inteiro no trailer.
Você vai gostar, você vai ver. Mulher Maravilha tá sensacional. E ela vai agradar. Eu tenho certeza absoluta.
Então.
Vamos de popcorn break?
Já?
Falta 15 minutos pra acabar, cara.
Você tá achando que eu quero.
Vamos fazer o popcorn break e o fura-olho e depois a gente volta pra fazer os últimos comentários.
Tá, peraí, deixa eu achar aqui as
verdadeiras. Ah, ele não estava pronto! Hashtag ele não estava pronto.
Não, essa parada é toda bagunçada aqui do Idovan, velho.
Ah, é isso aí, pessoal. A gente faz ao vivo aqui, galera. Esse programa não é gravado.
Popcorn Break! Tchau, tchau, tchau,
tchau. É isso aí. Popcorn Break é o momento que a gente para tudo pra indicar um filme pra você. Que pode ser um desenho, pode ser uma animação, pode ser uma...
Já aviso logo.
Uma série, pode ser uma... sei lá, um monte de coisa.
Já aviso logo, você tem você duas semanas hoje pra assistir o teu episódio 1 ao 6.
Nós já sugerimos isso sábado passado.
Então, eu tô lembrando.
Outra coisa.
São 6 filmes, cara.
Não, você quer sugerir uma a cada sábado, pelo amor de Deus.
Aham. Uh-huh.
Vai ser Star Wars até o final do ano que vem, cara.
Uhum.
Já estreando outro filme.
É.
Não, tá bom, né?
Já ano que vem não. Você tem que assistir 7.
Não, vamos dar chance pra... vamos dar chance
aí
pra outros...
outro ano você tem que assistir 8.
Vamos dar chance pra outras produções, tá bom?
Ah.
E vamos deixar isso a cargo dos nossos convidados hoje.
Aham.
Uhum. Aham! Pegamos de surpresa, né? A Lara ficou assim, eu acho que eu tenho que ir ali embaixo tomar uma água. E eu já volto, não, senhora? Pode ficar aí. São filmes que vocês gostam,
uhum,
e que vocês vão sugerir agora para os nossos
ouvintes.
Não
precisa ouvintes.
Ser novo, não. Não, não precisa ser novo. Pode ser uma coisa que
tem
você viu.
Tem uma série, pode ser?
Pode.
Pode, pode. Vamos começar,
Demolidor.
Então.
Demolidor. Eu assisti há pouco tempo.
Demolidor.
Tô assistindo.
Demolidor é bom.
Daredevil. Demolidor.
Bom, Daredevil.
Por que, que você está gostando do Demolidor?
Não tem uma explicação. Tipo, ele não tem poder. Isso é o legal. Ele mostra que, mesmo que ele seja cego, ele...
Ele tem um GPS na cabeça, né? Tipo isso, assim.
Isso é interessante. A
sim,
gente não
sim.
Vê sempre.
Tá certo, ok.
É.
A gente gosta do Demolidor também.
Por falar nisso, massa. Eu terminei de assistir Jessica Jones. Rapaz, é bom.
É, essa é a sua indicação de hoje, então, essa.
Rapaz, assiste.
Assiste, precisa assistir. Essa sua indicação. www.x.com. Não fale, cuidado com o spoiler, pelo amor de Deus. Steve Rogers
Jr. Eu também sou uma série, que é The Walking Dead.
Walking Dead.
Tu gosta de assistir Walking Dead, cara? É mesmo? O que você gosta lá?
Do zumbi morrendo.
Zumbi, mas tá morto, né?
Não, mas você chega lá no zumbi e fatia ele, que nem o chinês lá do...
Fatia ele, do... coloca uma abobrinha, um jirimum,
uhum,
um quiabinho, um arrozinho.
Faz um...
Ó, bota pra dentro.
Faz a
quando
comida chinesa.
Quando terminar, eu te garanto rápido. Que vai ser uma... O nome desse prato é Surpresa Zumbi.
É. Quando você terminar de comer...
Quando você terminar, você vai ter uma surpresa. Só vamos dizer qual que é. Não vamos dizer qual que é. Então tá aí, Surpresa Zumbi, pra você comer hoje assistindo Daredevil. Ou... Linhares?
Olha, já que a gente está nesse universo, eu vou dizer um clássico que eu gosto de assistir várias vezes, que é Conan o Bárbaro, que eu acho,
acho
uma bela de uma série.
Trilha
sonora maravilhosa, interpretação legal.
Conan é todo.
Né? A recriação daquele universo.
Schwarzenegger se deu bem ali, né?
Poxa, muito legal.
Ele
a gente
muito
viajava,
bem.
Nas, né? Todos nós viajamos naquelas histórias.
Eu acho que é o primeiro filme de quadrinho, assim, não o primeiro filme de quadrinho que deu certo, mas...
É um dos que foi bem feito.
Né? Foi ele, um que ele, funcionou,
ele,
né?
Ele
fala assim, não, os quadrinhos deram certo
bem,
agora com
ele
a
ele mandou
a
bem
Marvel.
Porque eles respeitaram não. E eles trouxeram o um quadrinho pra tela. Não, vamos fazer um negócio baseado no quadrinho.
Exatamente.
Que é o que a DC
bem
faz.
Legal. Vocês já assistiram não, Conan o Bárbaro?
Não.
Ainda não?
Tem que assistir.
Já tem idade pra assistir.
Com Hazal Gu. Já dá pra assistir.
Você assiste Walking Dead,
Zadon, velho.
Se você assiste Walking Dead, Conan vai ser Chapeuzinho Vermelho.
Tem muita série pra assistir ainda. É muita coisa. Muito
mas
livro,
tu tá de férias no colégio, não tá fazendo mais nada.
Tô tentando adiantar. Tô tentando pôr em dia.
Deixa pra dormir em janeiro.
Mas olha, Conan vale muito a pena.
Deixa pra
mesmo
dormir
pra nós que
em
já
janeiro.
Assistimos, até hoje dá pra assistir de novo. Porque você...
Dá, aquele filme é muito bom, cara. É muito bom.
Se vocês forem assistir, vocês vão ter uma bela surpresa.
É o Schwarzenegger lá, novinho. Tava com aquele problema de alergia ainda, né? Tava cheio de caroço. Caroço no ombro, caroço no peito.
As bolotas.
As bolotas aqui. É alergia mesmo, coitado, né? Mas ele ganhou dinheiro com essa alergia dele.
Uhum.
Então tá lá, ele novinho, pra fazendo o Conan, que é um personagem que vocês já devem ter ouvido falar.
Sim.
Né? Que é, nos quadrinhos, o Conan é John Buscema. E não se fala mais nisso. Que é o melhor desenho do Conan, na minha opinião.
Com as capas do...
Com as capas daquele cara lá que eu esqueci o nome.
Ah, Bolero?
Boris Vallejo.
Boris Vallejo.
Tem um pôster do Conan, do não é do Boris, é do outro cara, um concorrente dele, que é ótimo, depois eu vou
muito
trazer
bom.
Pra vocês verem.
Muito bom.
Tá lá, velhinho, assim, meio rasgadinho, nem, mas tá lá enroladinho, depois eu trago pra
guardadinho.
Tirar uma foto dele pra colocar no Instagram.
Isso.
Vou tirar depois e botar pra vocês verem, vai ser legal. Ok, então tá sugerido aí. Conan, vai, Baconzitos. Fala aí.
Star Wars Episódio 4.
Não, agora já tem que assistir o 4, o 5 e o 6 até...
Primo Perru.
Vou me apoderar do microfone do meu companheiro aqui, porque o Dovan estragou o outro aqui, peraí. Garota Exemplar.
Com o nosso querido Batman.
Pesado. Mano, que filme. Assista, exploda a sua mente e depois a gente conversa. E mais um popcorn break. Rádio, né, que eu tenho que elogiar. Que é, velho, voltou o popcorn time.
Ah, é?
Ponto, ponto. Sem mais, meritíssimo, boa tarde.
Popcorn time! Ok, eu vou sugerir pra vocês um desenho animado que eu sugeri pros periscópicos essa semana, que eles se amarraram. E eu vou sugerir aqui no programa também, que é Liga da Justiça, a Legião do Mal. Que é um excelente desenho animado da DC. A DC é mestre nos desenhos animados e ninguém vai vencer a DC nisso, cara.
Ele é o desenho animado da Warner.
Lá vem.
É que é o estúdio
que Warner. Que seja, é um desenho
que
turca. Ele é bom pra caramba. Bom pra caramba. Palinha pra vocês. A Legião do Mal, comandada pelo Vandal Savage, tem acesso ao computador, isso não é spoiler, tá? Isso tá lá no, atrás do DVD. Eles têm acesso secretamente, claro, escondidinho. Eles pegam os arquivos do Batcomputador, que o Batman tem lá um arquivo que é um protocolo de defesa para todos os heróis da Liga da Justiça. Caso eles... Caso eles pirem, alguém tem que parar eles, certo? Que o Batman fez? Criou esse protocolo, como vencer cada um deles. E aí a Legião do Mal tem acesso a essas informações. E aí, o que que acontece? Assiste o desenho que você vai ver.
Exatamente.
Que é sensacional. Tá, então, vamos lá pro furo-olho. Nosso tempo tá acabando. Rápido, fura-olho! Rápido! Fura-olho!
Já passou, você ficou gritando aí.
É, mas é a vinheta com o áudio, com sound effects de fundo. Fura-olho, beleza. Qual vai ser o fura-olho dessa semana aí? Vocês querem reclamar de alguma coisa? Não, tá tudo bem? A vida tá perfeita pra você? Isso é muito bom. E pra você lá?
Também.
Tá bem, tá perfeito, tudo. Linhares, pra gente que já é mais velho, né, Linhares?
Ah, rapaz.
Pra gente a vida já não tá tão perfeita, né? A gente sempre tem uma coisinha pra reclamar, né?
Bem,
pode ser o joelho.
Pode ser qualquer coisa. Não vou entrar com nada de política, não, porque não é aqui o local. Não,
a gente não estraga nosso sábado.
Nós não estragamos nosso sábado com esses assuntos. Então, acho que só mesmo esse clima maluco. Que esses dias atrás a gente está sentindo frio e calor o tempo todo. E está tudo muito abafado e você está chovendo lá fora e morrendo de calor dentro de casa. Então,
o bom e velho leva um casaquinho.
Leva um casaquinho. E tira o casaquinho.
Eu cheguei essa semana, eu falei para minha esposa, eu falei, cara, eu acho que eu já estou na menopausa. Não é possível, cara. Aqui também conhecido para o homem como andropausa, né? E ela falou assim, não, meu, realmente está abafado aqui dentro, fique tranquilo.
É que nem você, aquela música.
Aí eu, graças a Deus.
Quente e frio, muito quente, muito frio. Como é que é a musiquinha?
Não sei.
É uma musiquinha muito tosca, velho. Muito quente, não conheço muito frio.
Música. Tá quente pra caramba, abafadão. É, esse clima aí, vamos falar, ô São Pedro, dá um jeito aí, o fura-olho de hoje é pra você, tá?
Vamos plantar você mais árvore jeito que resolve. Aí, gente.
Muito estranho o
clima. Exatamente. Uma chuvona massa essa madrugada.
Caiu o céu
ontem. Caiu. Ele tava transmitindo pelo Periscope ontem, eu tava acompanhando, e eu só vi um flash assim na cara dele. Saiu de fundo. Beleza, mas alguém quer falar o olho de alguém?
Tava chegando pra tomar café.
Ninguém?
É porque ontem o Thor tava chegando pra tomar um cafezinho lá em casa, assim.
Aquele otário, tem outro otário também. Thor também, outro otário também.
É bom de tomar
cerveja. Trouxe aquela guerra toda pro nosso planeta aí. É tudo culpa dele.
Mais ou menos.
É mais ou menos não, é tudo culpa dele sim.
É, o problema é que na Marvel a Terra é o vórtice de não sei o que lá do caramba da rebimboca do parafuseto de todas as galáxias, de todos os negócios, é na Terra.
Vamos trollar o Thor, embebeda ele, depois raspa metade da barba dele, assim.
Bota fé.
E deixa a outra.
Por falar nisso, tu viu que o ator virou Gal Gadot?
Vi.
O bicho secou pra fazer um filme que eu...
Tá parecendo a Princesa Véia ele, assim.
Não, tudo... ele tá parecendo a Gal Gadot.
É o filme da Bob Dick? Filme da Bob Dick? Eu acho que você,
tá,
eu acho que a idade já chegou pra você. Você precisa usar óculos, porque a Gal Gadot não tá mais magricela. com certeza você tem que ir no oftalmologista. Tá na hora já, a gente
eu
já falou sobre isso.
Eu só vou terminar de sacanear ela depois que o filme sair, velho.
Galerinha,
depois que eu assisti.
Não esqueça de acompanhar a gente aí no YouTube também, no nosso canal, youtube.com/energizandobr, tá certo? Também confere o nosso site energizando.com.br para você entrar lá, ver os nossos reviews, nossos vídeos, nossos comentários, nossos comics. Ontem foi sexta-feira, dia do Zona Zen. Entra lá para você ler Zona Zen na íntegra. Já estamos no episódio 15 da Zona Zen, quadrinhos brasileiros. Dá uma curtida lá. E lembrando também que agora é o final do mês, tem lançamento meu aí aqui no Terraço Shopping com Marcos, o Menino Vermelho de Marte. Um livro muito bacana feito por este que vos fala. Tô esperando todo mundo lá. Depois a gente vai falando mais, lembrando pra vocês ir, mas já estão todos convidados. Deixe de ir, leve seu cachorro, papagaio, cunhado, sogra, leva todo mundo lá que vai ser bem legal. Tá certo? E é isso aí, pessoal. O programa acabou, não falamos tanto sobre Batman e Superman.
É porque eles
Mas é porque o Baconzitos toma muito tempo. Mas a gente vai no próximo programa, a gente fala mais um pouquinho sobre esse trailer aí, tá certo? Uhum. Aqui é ao vivo e quem sabe faz ao vivo, né?
Exatamente.
Então é isso aí. Um excelente final de semana pra todos. Curtam aí a chuvinha. Uma excelente semana também. E a gente volta no próximo sábado, às 10 horas, aqui na Rádio Federal. Tchau, pessoal. Valeu pela presença.
Valeu, foi um prazer. Tchau.
Valeu, falou. Tchau.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.